quando a gente ouve uma canção com essa letra, uma letra que, com certeza, é do nosso conhecimento, porque é o que aqui é, não tem que fazer cultura de nada, mas experiência vivida por Abraão e Isaac. Quando a gente ouve essa canção, interpretada de uma forma tão bonita, quando se interpreta uma canção na casa do Senhor, é fácil, fácil a gente aplaudir. É fácil, fácil a gente aplaudir com os nossos aplausos, dizendo-nos amém. Somos concordes ao que acabamos de ouvir. Mas será que de fato nós entendemos o que acabamos de aprender? Será que de fato nós temos compreensão de que entre a narrativa de fato aqui apresentada e o fato vivenciado há uma diferença brutal? Há uma diferença extremamente séria. Ouvir sobre a experiência de Abraão e de Isaac, ouvir sobre a capacidade de Abraão em confiar, ouvir sobre a capacidade de Isaac em confiar, é algo extremamente bom de ser ouvido, é bom aos ouvidos. A narrativa dessa história, principalmente feita através de uma bela canção. Mas você já parou para pensar sobre as implicações contidas nessa história? Tanto na decisão de Isaac, quanto na decisão de Abraão? Um confiava plenamente em Deus, e o outro passa a confiar em Deus através da confiança depositada na figura do pai, na figura paterna. Era escuro, era não conhecido, era algo novo, totalmente novo, que ainda não havia sido sequer introduzido a ele na sua revelação. E é nesse contexto que Deus vai lá pedir uma prova de fé, que é diferente das provas na razão. Mas quando a gente pensa sobre igreja, nós precisamos pensar sobre igreja na ótica de Deus. Porque para vivenciarmos aquilo que a palavra lida e também a palavra pensada fizer a minha dizer, é necessário que nós tenhamos a compreensão clara qual é o elemento que estamos usando como elemento para a decisão. Naquilo que diz respeito ao meu propósito de avaliar ser igreja, avaliar a própria igreja e me avaliar como igreja. Eu tenho feito isso. Além da minha razão, eu já consigo fazer essa avaliação além da minha fé. Essa é a grande resposta que eu e você precisamos ter nos dias de hoje. Porque há muitas pessoas que continuam avaliando a igreja, a sua importância, a sua fundamentação, a sua razão de ser, à luz da própria razão humana. E toda vez que eu e você avaliamos qualquer coisa relacionada a Deus, à luz da nossa razão humana, nós nos afastamos dele. Porque Deus está se relacionando com todos aqueles que chegaram a esse relacionamento pela fé em Cristo Jesus, exatamente através do princípio da fé. Eu não preciso que a fé me explique absolutamente nada, eu simplesmente creio que Deus é a melhor opção. Tive a oportunidade de, nessa semana, falar a um grupo de pastores ali em Niterói, daquela associação. E achei muito interessante lá depois que tomamos o café da manhã, levantei 5:30 da manhã para sair daqui e falar para o pastor, mas vai levantar 5:30 da manhã, é bom, agora falar para o pastor na fila. E cheguei lá, tinha aquela rapaziada parada, e eles fizeram uma introdução depois do café, teve uma devocional, e o
presidente daquela mesa, daquela organização, começou a pedir aos pastores ali que eles orassem pela cidade de Niterói, e ele começou a narrar por que era necessário orar pela cidade de Niterói. A cidade de Niterói está vivendo, segundo ele, um momento de muita violência, como nunca viu. A polícia tem tido ações ali pontuais, direcionadas, causando morte, algumas tragédias, por causa da violência estabelecida em alguns lugares daquela cidade. E depois que aquela narrativa é feita, aquela apresentação é feita, todos nós que estávamos ali, o pastor da igreja que nos recebia naquela reunião, um grande amigo meu, ele pega a palavra e ele diz o seguinte: olha, tive uma ação com a minha igreja aqui na praça, é um lugar de pescadores, e eu levei a igreja toda para aquele lugar, para aquele palanque que está ali, e nós fizemos ali um culto, fizemos ali uma noite muito agradável, músicas excelentes foram cantadas, e eu convidei a todas as pessoas desse bairro para que elas estivessem ali naquela praça, um bairro de Niterói que não tem saída, né? A saída e a entrada estão no mesmo lugar. Se você entrar, você precisa voltar para sair daquele bairro, não tem como continuar e sair dele. E aquela praça ficou lotada de gente, e ali muitos pais e muitas mães estavam chorando e dizendo aquela igreja também ao pastor o seguinte: os nossos filhos estão sendo tragados, eles estão morrendo. O pastor disse que na hora do sermão ele traz uma palavra para aqueles pais, muito dura, mas muito real. Eu queria que você não devesse ouvir isso. Ele diz assim: vocês eram crianças e a igreja pregou o evangelho para vocês. Vocês ouviram a pregação do evangelho e vocês preferiram continuar com a razão de vocês. Os filhos de vocês estão sendo tragados porque vocês ouviram da palavra, passaram a palavra de Deus, gostaram do que a palavra diz, mas não fizeram a palavra da vida. Isso não é o que tem acontecido muito na nossa vida cristã. A gente vem para Cristo, a gente vem para a igreja, a gente assume compromisso, a gente tem experiências fantásticas com Deus, e às vezes, por qualquer coisa vinda de qualquer pessoa, nós simplesmente começamos a duvidar a fé de Deus. E não sabemos por que as coisas estão do jeito que estão. Olha bem o que o texto de Lucas diz. Depois ele diz: são essas as palavras que vos falei, sendo ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, que o Cristo padecesse ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Agora, quem são vocês que estão ouvindo essa palavra? Vocês são testemunhas dessas coisas. E este sobre vocês envio a promessa do meu Pai, que sai porém na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando nós pensamos sobre igreja, e entendemos que a igreja somos nós, quando nós pensamos sobre fé e entendemos que a fé é algo possível somente a partir do entendimento do grande amor de Deus para conosco, então racionalizar, fazer com que toda a ação em prol do conhecimento e também da fundamentação da minha relação com Deus passe pelo crivo da minha razão pura, fria, absoluta, é declarar em alto bom som que eu não tenho nenhuma consciência do que significa até agora a ação de Deus em meu favor. As consequências do pecado, meus queridos, elas jamais serão alterados. Porque alguém que conseguiu me convencer daquilo que Deus me falou sobre o pecado, entrou na minha vida. As consequências do pecado, elas jamais conseguirão fazer com que a história de Deus seja alterada, porque uma outra pessoa, seja ela quem for, ou uma outra estrutura, também seja ela qual for, tenha falado ao meu ouvido uma situação contraditória com o que é a palavra de Deus. Ontem, o Rio de Janeiro amanheceu com a notícia da morte do camarada mais procurado pela polícia do Brasil, um cidadão aqui do estado do Rio de Janeiro. E achei interessante que, nas muitas notícias que saíram, uma delas, alguém diz assim: eu jamais podia imaginar que uma pessoa com tanto poder e com tanta força e com tanta capacidade de articulação fosse morrer. Mas como que você jamais podia imaginar? Pessoas mais poderosas, pessoas mais fortes, mais influentes, com maior capacidade de articulação, também já morreram. A Bíblia fala de um negócio que é fundamental para que a gente possa compreender. A terra, ela está sob a influência do pecado. E a Bíblia diz assim: sob a influência do pecado, as pessoas estão sendo roubadas, estão sendo destruídas e estão sendo mortas. Isso não é novidade para ninguém. O fato de ser poderoso, o fato de ter influência, o fato de coordenar traficantes, o fato de coordenar qualquer princípio que possa amedrontar a um grupo de pessoas, a toda uma nação, não isenta o ser humano daquilo que é a influência de Satanás sobre a terra. Essa mesma Bíblia diz que Cristo Jesus veio para que aqueles que quisessem sair dessa condição pudessem ser salvos, e como não há nenhuma novidade, e até que alguém consiga provar o contrário, e faz de você até hoje, ninguém conseguiu provar, o resultado na vida do ser humano é esse. Na vida dos que estão sem Cristo, sem salvação, a morte chega e a condenação está estabelecida. Não é diferente na vida daqueles que um dia tiveram uma experiência com Deus, aceitaram, ou pelo menos pensaram ter aceitado Cristo, levantaram a mão, entraram numa igreja, foram ao batistério, confessaram publicamente a fé, fizeram confissão de fé e declararam amor incondicional a Deus. E depois duvidaram dele. A Bíblia diz que eles estão no meio da igreja, mas nunca pertenceram à igreja, por isso não sobreviverão nela. Não é novidade para isso. A história que nós ouvimos aqui narrada, naquele episódio extremamente sério, envolvendo Deus, Abraão e Isaac, mostra para mim e para você que o mundo é e sempre será assim. Para que eu possa ser testemunha dessas coisas que Cristo veio anunciar como igreja, é necessário que a minha relação com Ele seja uma relação pontuada, única e exclusivamente através da minha fé em Deus. E a minha fé em Deus, ela precisa ser incondicional, ou então ela não tem razão de ser. Agora, a igreja está protegida por uma situação muito interessante. A Bíblia vai mostrar que, apesar de todas essas coisas que estão acontecendo na terra, a promessa de Deus para a igreja, e essa promessa diz que a igreja não sucumbirá, a igreja será sempre em Cristo mais do que vencedora, ela está atrelada a algumas ações, a algumas interferências de Deus na história da igreja, que dão força e estão estabelecendo de maneira substancial o alicerce da igreja, para que a igreja possa enfrentar de maneira muito declarada o pecado e todas as suas ações de destruição. Por mais que seja difícil viver como igreja, testemunhar os fatos apresentados por Cristo, os fatos apresentados por homens, como Abraão e Isaac, quando nós esquecemos a razão que fez com que nós escolhêssemos o pecado e vivenciamos a relação de ser testemunha da graça de Deus pela fé, Então a Bíblia mostra para mim e para você de que maneira Deus vem em nosso socorro e Ele começa a fazer coisas tremendamente especiais acontecerem na nossa vida. Para que eu possa viver o sobrenatural de Deus, e domingo passado falei sobre isso aqui. É necessário que eu veja, e eu preciso ver mesmo, de maneira que ninguém consiga me seduzir para uma visão contrária. A estratégia de Deus em meu favor enquanto igreja, a estratégia de Deus em meu benefício enquanto igreja, a estratégia de Deus passa por algo sensacional a partir do momento que a minha relação com Ele é uma relação vinculada na fé. Então a Bíblia diz que os meus caminhos, eles jamais serão caminhos de escuridão. Por que o pecado não consegue destruir aqueles que em Cristo foram feitos novas criaturas? Porque nós não temos dificuldade de andar no caminho, nós não temos dificuldade de enxergar o caminho, nós não temos dificuldade de, se necessário for, corrermos nesse caminho por uma intervenção direta de Deus na vida da igreja. Simplesmente para refrescar a sua memória. Lá no Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós sabemos o que vai acontecer na terra, querido. Não há novidade para quem conhece a palavra. Nós sabemos o que vai acontecer na vida das pessoas, aquelas que pela fé creram em Cristo Jesus e aquelas que pela razão acreditaram que isso aí é fantasioso demais. Realmente é fantasioso demais. Pela razão, pela minha inteligência, pelo exercício pleno da minha capacidade de escolher entre aquilo que é real e aquilo que é muito estranho e então considerado sobrenatural, a história de Deus e a história de Cristo Jesus, ela jamais me convencerá. Que negócio é esse de um camarada sair de dentro de casa? Pegar o filho, que era filho da promessa, e levar para um lugar distante. Ouvir de Deus, coloca o seu filho sobre o altar. O filho que estava acompanhando o pai recebe a ordem para deitar sobre o altar. E a Bíblia diz pontualmente que ele questiona antes do que diz: pai, aonde está o cordeiro para ser imolado? E o pai diz que Deus proverá. Mas nem isso faz com que aquele garoto não cumpra a ordem. Ele serve e deita. Vamos lá, querido. Pela nossa razão, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de articulação. Que história é essa de um homem que veio à terra, pregou o evangelho, mudou toda a história dos homens, veio para salvar os judeus, foi morto numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou? Que maravilhoso demais! Que história é essa que para viver a graça de Deus, eu preciso morrer para mim mesmo, para que o Evangelho seja a razão da minha nova vida, e então as coisas velhas fiquem para trás, e todas as coisas se façam novas. Fantasioso demais. Fantasioso demais. Que história é essa que eu posso viver nesse tempo? Uma vida diferente daquilo que é, na concepção humana, o grande prazer. Que história é essa que eu posso ser honesto? Que história é essa que eu não preciso estar sendo corrupto? Que história é essa que eu tenho que ser feliz com uma única mulher? Que história é essa que a minha palavra tem que valer mais do que a minha assinatura? Que história é essa que o testemunho da minha vida não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Deus? Até meu pertenço, fica fantasia demais. Falar de uma liberdade que escraviza, falar de uma liberdade que me tira o direito de ir e vir, falar de uma liberdade que me impede de poder fazer aquilo que realmente eu quero e desejo fazer, isso é tão fantasioso demais. É verdade. Pois eu compreendo essas coisas pelo princípio da razão. Como é que o Evangelho me deu se eu não posso fazer o que eu quero? como que o Evangelho me liberta se ele passa a fazer com que eu tenha que prestar contas da minha vida, desde obediência rigorosamente de todos os meus atos, inclusive pensamentos e palavras que ainda nem as possuem a esse tal de Deus que eu nunca vi? E o Evangelho é isso. Mas a fé, isso é fantasia. Na fé é o poder de Deus para tirar o homem do pecado e fazer com que as coisas que são consideradas missionárias sejam substituídas pelas coisas espirituais que me colocarão sob controle absoluto de Deus e me farão vencer todas as armações do pecado. O caminho é escuro para quem não tem Cristo. Mas para aqueles que em Cristo foram feitos novas criaturas, a Bíblia diz que nesse caminho, a lâmpada é luz para que eu possa andar de maneira equilibrada e segura. Agora, interessante, né? Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram a necessidade de fazer um exame de risco. Receberam um diagnóstico que vocês precisariam usar um acessório muito agradável, confortável, para que vocês pudessem enxergar. Um negócio chamado óculos. A maioria das pessoas que recebem o diagnóstico da necessidade de usar óculos fazem óculos, gastam dinheiro, escolhem a armação e tal, e na maioria das vezes vocês fazem com óculos? Perdem. Esquecem em algum lugar. E a afirmação é: é porque você não precisa usar óculos. Você não sabe como é ruim usar óculos. Como é que eu vou dizer? Tá sabendo? Tem gente que agora que vai pensar que é óculos. É mentira. É mentira. A questão é: óculos é ruim de usar. Pode ser que ele dê. Mas é melhor você ter certeza de onde você vai pisar do que você pisar aonde você não está vendo. Por mais que não seja uma coisa agradável, porque nós não nascemos para usar óculos, há um momento em que a nossa visão, o nosso tempo de visão, fica limitado por qualquer coisa que seja. E esse elemento que vai ser acrescido ao nosso corpo, ele tem a finalidade de permitir que eu tenha visão tranquila para tomar todas as decisões. Eu acho muito interessante o motorista que faz o exame de vista para a habilitação. E aí o camarada vai lá e diz assim: ah, eu fui lá, fiz o exame de vista na minha carteira de passageiro. Vou passar em vigilância. Ó, pastor, falaram para a polícia. Eu falo bem. A gente vai ficar bem com o exame de vista que você não serve. E como que você vai dirigir tendo um diagnóstico que você precisa de óculos? Um óculos no porta-luva do carro? E aí, de repente, a gente olha aquelas fases assim, eu não sei o que aconteceu. Passou um pitrinho na minha frente, eu não vi. Eu juro que eu não vi. Seu óculos estava onde? No porta-luva. Eu não vi, meu filho. Não vi. Aqueles elementos que o cinto é um diagnóstico. A regra principal para andar de moto é o quê? Você, primeiro, tem habilitação. Segundo, sabe o que colocar. Terceiro, subiu na moto, ligou o capacete e está na cabeça. A maioria das pessoas fazem o quê? Usam o capacete. Você está vendo? Usam o capacete na estante de casa. Usam o capacete dentro do armário. Uma contenda familiar que a esposa está do armário, bate perto daquele capacete, o capacete cai, bate na cabeça da esposa, machuca. E aí você leva um tombo bobo de moto. E aí fica numa situação complicada. E diz assim: nunca mais. Mas o que aconteceu? Bati com a cabeça no meio fio. Pô, mas o meio fio, quando a gente está parado, ele está lendo, deveria ter saído ali, né? Aqui foi um fundo, foi um bobinho, mas o capacete que deveria ser o elemento de proteção estava onde? No armário. O armário não caiu, foi se brincar. Um lutador de corrida tem um capacete que coloca aqui para proteger dos impactos. Deus, eu tenho que pedir para aquele homem. Aquele. Mas aí pode ser bastante. A maioria não usa. Porque de novo, porque já tem vindo e defender. Até que você encontra esse jeito é mais rápido que essa defesa. Ele se planta em direto, quebra seu nariz. Por quê? Porque você não usou o elemento que era para proteção. A igreja, quando ela não usa o seu elemento de proteção e criação, ela fica exposta. E ela fica exposta mesmo. E essa igreja não tem nada a ver com a reunião de fiéis, não. Tem a ver comigo, com você. Nós nos dispomos, porque abrimos mão daquilo que Deus já foi ofereceu e deixou como proposta para esse enfrentamento contra Satanás. Hoje em dia eu estava conversando com os meus pais, pai, filho, que eu acho que é muito interessante. Eu acho muito divertido que tiveram essa oportunidade de tentar acertar todos os problemas da vida em 10 minutos logo do almoço. E eu estou virando para mim, ela disse assim, pai, deve ser muito difícil para um pastor, um filho que vive a caminhar, né? Eu disse, não, meu filho, não é difícil para o pastor e filho que vive a caminhar. É difícil para qualquer pessoa que conheça a graça de Deus ver um filho que vive a caminhar. Ah, mas para pastor, deve ser um negócio mais complicado. Aí eu fiz a pergunta, você está querendo se desencarnar? É? Eu sabia. Até que eu não morro de tudo. Né? Mas olha só, é perfeitamente possível um filho de pastor tomar uma decisão de se desencarnar fora do contexto de Deus. Muitos já tomaram essa decisão. Sabe o que aconteceu agora? Alguns morreram sem Cristo, outros estão até presos, outros estão fugidos. Porque a credencial de filho de pastor não vai tirar de você o peso da sua identidade que ele escolheu se afastar de Deus e viver o pecado. Mas é Cristo. Mas é Cristo que está tocando pessoas que conhecem a graça de Deus. Qual que a igreja seja testemunha desse fato? Apresentado por Cristo Jesus aos discípulos, para que a igreja possa estar tranquila, aguardando a ação e a intervenção de Deus, e assim possa justificar aí em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder. A Bíblia vai falar para mim e para vocês de maneira muito séria. De que maneira eu consigo experimentar essa tal fé? As pessoas estão querendo ter fé pela maneira e pelo caminho equivocado, errado. Eu quero ter fé pela experiência que o outro me contou. Eu quero ter fé pela experiência espiritual de outro. Eu quero ter fé pela desgraça que eu vi acontecer e ali houve um livramento. Eu quero ter fé por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo outro. E a palavra de Deus diz que não é assim. A palavra de Deus diz que para que nós tenhamos fé, é necessário que a gente ouça. E a Bíblia diz assim, logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Sabe por que tem muita gente desistindo da fé, e muita gente desistindo do ministério, e muita gente desistindo da igreja? Porque estão ouvindo muitas palavras, menos a palavra de Cristo. A palavra de Cristo se ouve através da exposição da palavra de Deus. Qualquer palavra que não esteja fundamentada nessa palavra de Deus são apenas palavras lançadas ao vento. Elas não têm compromisso e responsabilidade com esse projeto fenomenal chamado Igreja de Cristo para a família do mundo. Agora, de que maneira você tem desejado ouvir Deus te falar? Se você não consegue entender que é elemento protetivo para você ir à Bíblia na hora das grandes incertezas, na hora das grandes decisões a serem tomadas. É muito mais fácil hoje a gente pedir opinião que ir à Bíblia. Vê lá, senhor. Preciso comprar uma casa. O que faço? Tá certo? Você vai encontrar alguém que vai falar para trás? Deus foi falando que eu fiz muita coisa para pagar, compra, é o melhor que você faz. Todo mundo, aquele dito popular, tem casa, quer pagar. Aí esse filho, quando o jeito que eu acabei de pagar, ele ganha um salário muito por mês, fez a festa de casamento, vai ficar 40 mil por mês pagando a festa de casamento, mais 2 mil pagando a lua de mel, e aí ele volta para a lua de mel, compra o que você destina e faz a perder.
essa pessoa me contratar, se eu fazer, se eu me contratar, se eu quero, se eu quero ver, se eu quero.
Porque na Bíblia está escrito, todo mundo que casa, tem que casar. Aí você encontra um desorientado que passa e pergunta a você assim, você pode comprar um carro? Não, essa pergunta é a pergunta correta. Você pode comprar um carro? Não adianta dizer para você fazer uma coisa que você não pode fazer, você vai arrumar problema que eu não estou fazendo. A palavra de Deus diz o seguinte: por que você não ouve Deus? Mas, pastor, se eu fizer essa pergunta para Deus, Deus, eu quero comprar uma casa, ele vai me responder? Vai! Pode ser que ele vai responder. Ele vai te responder diferentemente daquilo que você gostaria de ouvir, mas ele vai te responder. E aonde que vem a resposta de Deus na palavra dele? É para você ler. Mas eu vou conseguir ouvir Deus me dizer se eu devo comprar uma casa ou não, lendo a Bíblia? Vai! Vai! Porque a história que nós acabamos de ouvir cantada não era a compra de uma casa, mas era o sacrifício de um filho. E aí Abraão não perguntou aos moços o que ele deveria fazer. Vocês já pensaram que Abraão pegasse no caminho aqueles dois camaradas que eram os vizinhos dele, eram os elementos que serviam para a proteção e para o auxílio, o trabalho de ajuda naquela execução de tarefa, que no meio do caminho Abraão olhasse para o camarada daquele de ponta fora. Mas eu não passei. Eu queria me agradecer para falar com você, mas só eu e você que podemos ouvir. E aí, não adiantou o passo. E aí, Abraão falou assim: sabe onde nós estamos indo? Deus me falou que eu não disse nada à minha mulher. Estou levando esse mulher que pediu uma carona. Que Deus mandou uma carona. O que você acha? Não é um desfecho dessa conversa que você acredita que aconteceria. Aquele rapaz ia orar para Abraão e falar assim: como é que é? É para matar ele? Eu acho melhor a gente voltar. Por um princípio lógico. Eu sou um dos dois. Se lá que chega lá e muito de ideia, tem que matar alguém que quer ajudar por mim, eu sou melhor a gente voltar. Né? Aquele camarada não iria ser suporte de Abraão para aquela decisão. Eu não seria, você também não. Aí você imagina Abraão recuar aquele camarada e foi o outro. A gente passa porque foi um. Mulher, como você fez? Ó, pedi ajuda ao nosso amigo lá, ele não falou nada. Você é a resposta de Deus para mim. Mas como que é a resposta de Deus que Deus já falou para você? Por que você precisa ouvir de mim que Deus já falou para você? Só por que a gente precisa ouvir das pessoas que Deus já falou para você? É que a gente sabe que o que Deus fala para a gente é humanamente impossível de ser entendido por aqueles que são caminhados. E aí eles vão sempre dizer que a gente tem ouvido as coisas que Deus não tem medo. Aquele camarada ia ouvir e a pergunta seria essa. O que que ele te falou? Porque agora é o seguinte, sei lá que eu estou lá dentro, sei lá se esse camarada disse para agora é o seguinte, a todo esse cara que está lá atrás, isso não presta para nada, foi emprestado, isso é tudo depois, isso dorme na hora que você sai de casa, tudo não trabalha bem, você vai por isso, não tem problema. Eu ainda nem percebi. Aí você viu, né? Eu não tenho nenhum dentro da igreja hoje, a gente que Deus tem que ver a gente dá capacidade de perceber o que a gente está fazendo. Qual é a diferença que você acha dessa percepção de que Deus não iria perceber tanto na vida ali? As percepções que nós temos tido quando estamos longe da igreja, longe da vida dos nossos irmãos, longe da nossa cidade, longe do nosso lugar de enfrentamento das lutas contra Satanás, e a gente se vê livre para fazer todas as coisas que conscientemente sabemos que elas vão se encontrar na casa de Deus. Qual é a diferença? Abraão sai de casa quieto. Eu ouvi seu irmão uma vez de um camarada muito interessante. E ele disse que ele falou no encontro de casais que ele não concordava com a atitude de Abraão, porque Abraão tinha que ser compartilhado com a esposa a decisão que ele tinha tomado. Escreva em Deus, rapaz. Qual a
repente, de Abraão acordar a esposa dele e falar assim: filho, fica de pé. Faça um papel de espelho, especialmente para ele falar que o filho vai para a mente. E eu vou levar em casa, por uma ordem de Deus, para a morte da vida. Não se esqueça de esperar o caminho da vida. Ele morria comigo. E não é porque é a mulher de nós. Se a ordem fosse para ela e ela falasse por ele, ela não saía de casa. Não havia possibilidade de fé ter a ver com uma relação personal. Minha com Deus. É minha com Deus. E qualquer interferência aí pode me tirar da luz de Deus em relação àquilo que Deus quer comigo. E aí Deus disse para Abraão: faz isso. E Abraão fez o que Deus havia mandado. Agora, diante de toda essa tragédia, se Abraão errou no consultório de rapaz, se Abraão errou no consultório das coisas, se Abraão errou no consultório dos diáconos da igreja, eu pergunto para você: qual foi a conclusão do fato? Abraão, não faça tal coisa. Eis aí o cordeiro. E Abraão voltou com Isaac para casa. Onde lá no Éden, meu irmão? O meu diabo foi lá e disse para ela assim: na verdade, você vai cair nessa conversa de Deus? E se você tomar daquele fruto e comer um pedacinho, você vai morrer? E aí a razão falou lá assim: não entendi, né? Por que você vai morrer por comer um pedacinho desse fruto? E aí o diabo não fica aí, ele vai lá e diz assim: sabe qual é a verdade de fato, é a razão? Que eu estou com medo que você coma desse fruto. Porque se você comer desse fruto, você vai ficar igual a ele. E aí o homem vai olhar com medo de orgulho, de vaidade, de desejo de ser igual a quem eles nem conheciam direito. E nem sabia que seria bom ser igual. Mas eles foram desafiados em tanto de Deus, faz com que eles esqueçam a fé e tenham uma incerteza. E qual foi a consequência desse período? Há um outro ensinamento. Deus protege a igreja para que ela seja testemunha dele. A partir do momento que ele determina o procedimento para que a gente possa testemunhar. E aí, olha que coisa sensacional: João 17, 17, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja será protegida de todos os ataques de Satanás. Quando ela deixa a razão de lado pela fé, ela sabe que, não sendo santa, ela precisa se santificar, porque sem essa razão, ninguém verá a Deus. Mas é loucura. Mas é assim que Deus quer. Mas esse negócio de santificação é muito complicado, mas é assim que Deus quer. Mas esse negócio de santificação vai fazer com que eu tenha oportunidades tremendas na vida. Mas é assim que Deus quer. Por isso é forte. E não é só. Porque é inadmissível a gente perceber que hoje a gente pode não passar o sufoco que a gente está passando só abrindo mão de alguns valores pré-estabelecidos. E abrindo mão desses valores pré-estabelecidos, então a gente vai se dar muito bem. Hoje eu vi um negócio sensacional. O camarada disse assim: 30 mil reais. Eu disse: tá batendo, né? Depende. O que você quer saber? Por que você quer meter o meu nome? Então, o outro camarada disse que você dá 5 mil reais a ele. Em 3 dias, a gente devolve 600 mil. Quer fazer a aplicação? o pior. Eu só tenho que terminar isso para você. É só para ele, alguns percebem. Olha, nesse tempo, ele não era uma proposta para Rafael, não. Era uma proposta assim, para qualquer pessoa que está aí. Aí a razão diz o quê? Pensa, Rafael. 100 mil, 3 dias depois, 600 mil na minha conta, livro de imposto, livro de declaração, acesso a acesso, conversa a conversa, olho no olho, sem problema nenhum. A razão diz o quê? É a sua sorte de ser feliz. Deus olhou para você e determinou: você é o pai. A lei vai lá na Bíblia. A da Bíblia diz o quê? Que o homem toma de si é, de seu trabalho. Você conhece alguém que tem medo de si é, de seu trabalho, que é melhor? Eu também. Agora, quantas pessoas que ouviram a cabeça de Deus dentro da família que se amou? Não fizeram as pessoas de Deus que viver feliz. As conseguimos no meu dia é o que vai me fazer ser todo dia obedido por Deus. Os irmãos estão favoráveis comigo, eu tenho que ser melhor para você. Eu saí de casa às 5h30 da manhã, cheguei em casa mesmo, da frente para o aniversário, o horário aniversário, o horário aniversário, todo dia de madrugada, eu vi de madrugada mesmo, eu falei, Rafael, pelo amor de Deus, essa noite você vai ter a noite toda. E eu disse, pelo amor de Deus, graças a Deus. Por quê? Porque a fé é o que eu aprendi dentro de Deus, dentro da sua vida. Porque já tem tempo que eu estava aqui, então agora não é bom, então, a gente se prepara. Eu não sei se como para isso. Porque eu não gosto, por mim eu não gosto. Não? Sempre que eu gosto, pode ser natural. Não, eu não gosto. Quem é que diz que eu gosto? Dormir com muito gosto é tranquilidade. E elas vão fazer isso 3 dias mesmo. Olha, 6 horas da manhã com Deus, eu estava feliz a Deus. Cheguei ao estágio para viver umas 30 horas de Deus com você. Agora, por que eu ganho uma coisa? Por que, por volta de hoje, me trabalho aqui? É porque eu faço desse princípio. Eu tenho certeza que eles vão acertar. Está rompendo só para não atrapalhar o vídeo. Está rompendo porque me pôs de vangar comigo e faz isso a propósito. Está rompendo porque eu queria me xingar. A criança não pode me xingar, rompa. É conjugação verbal. Ele volta e você também. Não é? É assim, querida. Enquanto não me incomoda, eu acho um absurdo. Enquanto está me incomodando, eu acho um absurdo que não se faz. Até o momento que eu ouço e eu faço. E eu confesso para você uma coisa que ninguém pensa sobre isso. Eu fico vivendo com ela dizendo isso, porque eu tenho um mito na minha vida. Eu tenho certeza que eu não me dava. Isso é mesmo. Porque eu tenho certeza que eu não consigo mesmo. Olha como é que eu estou. Foi, né? Eu tenho certeza que eu consigo ver o que está acontecendo quando eu estou dormindo. No outro dia eu tenho certeza que, olha, passarinho bateu no vidro, mas já eu acordei. Passou um carro aqui na rua, eu acordei. O pessoal que vai na rua, porque a primeira vai falar, eu acordei. Eu tenho controle do meu sono. Muita pessoa. E muitas vezes, eu tenho a tranquilidade de dormir preocupado com essas pessoas. E faz mal para ele. A situação é algo que não pode ser vista a luz da sua impressão em relação à vida de hoje, senão você vai fazer como cada um. Não adianta você olhar para a vida de outro e dizer o seguinte: eu estou muito bem no processo de santificação. Não é isso. O meu processo de santificação tem a ver com a necessidade de vencer os meus pecados. As coisas que acontecem na minha vida que não são agradáveis a Deus, o fato de um outro, na minha concepção e avaliação, cometer mais erros do que eu, isso não significa dizer que Deus esteja feliz comigo. E eu posso viver tranquilamente sem trabalhar a minha santificação. É por isso que nós não somos iguais. E a Bíblia diz assim: olha, você precisa buscar a verdade para que você se santifique. E essa verdade é a palavra de Deus. Eu vou falar para você: não adianta me santificar na sua vida. Eu tenho que perceber aonde estão as minhas falhas, as minhas limitações, e aí que Deus vai querer que eu me santifique. Por isso, eu vejo a Bíblia me ensinar que entre a fé e a razão, para que eu possa ser testemunha clara, viva, desse evangelho que Deus confiou a igreja, é necessário eu acreditar no sucesso da tarefa. Eu tenho que acreditar no sucesso da tarefa, mesmo que ela aparentemente seja uma tarefa impossível de acontecer. Mas se eu vivo pela fé, então eu vou acreditar no sucesso da tarefa. E eu acho que Abraão saiu de casa, ele não falou com a mulher, ele não falou com os moços, ele não falou com os gatos, exatamente porque Abraão acreditava no sucesso da tarefa, mesmo que a tarefa fosse a execução do gato. Isso é fé. A fé não tem nada a ver com a ação de Deus, diferentemente daquilo que eu acredito que deveria ser. Mas a fé é acreditar em Deus, apesar da maneira como Ele vai agir. E aí a Bíblia nos ensina um negócio sensacional. É que quando nós entendemos que o nosso sucesso está nas mãos de Deus, então a gente não perde tempo fazendo aquilo que nos afasta da graça dele. E a Bíblia diz assim em Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Olha que coisa sensacional! É claro que acreditar nisso e esperar o sucesso só com Deus da fé. A razão não vai me fazer viver dessa maneira. A razão não vai fazer com que eu perceba que na mão ou nas mãos de Deus está a minha porção, a porção da minha alegria, a porção da minha paz, a porção da minha saúde espiritual. Não! A razão vai me levar a conhecer caminhos alternativos que me apresentarão aquilo que eu julgo como sendo felicidade e me afasta da graça de Deus. A gente está cansado de ver isso em Deus. O povo vai lá, mata, põe fogo no corpo e acredita no crime que fez. E a justiça simples de ver que não é a crime que fez. A criminal. Né? Porque os camaradas são capazes de pegar um carro incendiado e eles dizem assim: aqui tem um corpo. E a gente olha, que a gente vê aqui, meu Deus. Eles conseguem ver o corpo, eles conseguem se denominar, eles conseguem trabalhar sem morrer ali. Mas ainda existe gente hoje matando, esquartejando, dividindo três sacolas pretas, escondendo um pouco aqui, outro pouco ali, outro pouco lá, e sai dali tranquilo, vai para o bar, come uma cerveja, pega o seu agosto e diz o seguinte: por aqui, o crime é feito. Daqui a pouco, está preso. Mas olha, deixa eu te fazer uma coisa. Quando eu era menino, pensava para o menino, falava para o menino, descobriu como menino, eu tinha certeza da possibilidade de ter um perfeito. Eu tenho certeza que eu enganava meu pai. Era só querer. Eu tenho certeza que eu podia articular uma mentira tão bem articulada que eu iria enganar os meus pais e eles jamais iriam descobrir. Quando eu era menino, eu ouvi histórias de pessoas que também já haviam sido meninos que diziam isso. Mas veja este homem, você as coisas de menino, que continua vendo a mesma história sendo cantada. Deus não se deixa estabelecer. Aquele que o homem semeia, ele colhe. Nós acreditamos nesse impacto. Hoje eu sou homem. Agradecer as coisas de meu mundo. E eu continuo vendo muitos dos anos. Certa de que consegue estar dentro da igreja e da linda dele. Até alguma coisa. Quando eu era menino, eu vi as pessoas que estavam certas que podiam enganar a Deus. Isso que a Bíblia diz. Ele não se deixa estar no seu, ele não se deixa no meu. Mas era um preço muito alto. Eu vejo a sua alma, você as coisas de meu mundo, que estou vendo a mesma situação. As pessoas que insistem em enganar a Deus, pagando um preço muito alto. Por que nós insistimos em enganar a Deus? Porque a gente tem dúvidas de que Deus seja capaz de fazer. Com que a minha vida seja bem sucedida. Então, na dúvida, é melhor que eu dê uma mãozinha nele. A igreja muitas vezes ela não consegue demonstrar essa força que está sobre ela, exatamente por causa da maneira como nos relacionamos com esse Deus. A gente fala que sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas cada demonstração de fé referida por cada um de nós é acompanhada pela nossa fria maneira racional de ver a vida. Pela nossa fria maneira racional de ver a vida. É melhor matar. Que o Evangelho não é tão duro assim, que Deus não precisa de tanta intimidade com ele assim, que as pessoas que estão dirigindo o Evangelho, elas são exageradas demais, elas são tradicionais demais. Aí a gente tem uma dúvida. No último livro, no Apocalipse, enquanto você veste tão diverso no verso aqui, o que você vai ter? A palavra de Deus diz assim, faz daquilo que tirar ou acrescentar uma vírgula que seja no texto dessa profecia. O direito dele do céu será impossível, porque essa é a minha palavra. Para que a gente possa experimentar uma igreja que, depois de todas essas coisas, seja então testemunho de tudo isso, tendo a capacidade de ser revestida pelo poder de Deus que vem de alto, é necessário que a nossa relação com ele seja uma relação travada no ambiente. A minha razão, ela me fez abandonar o amor de Deus. A minha razão me fez questionar a metodologia de Deus, apresentada como método de amor para resgatar do pecado a minha vida. Mas a fé fez com que o povo, na hora do aperto, atravessar o mar.
na hora do aperto, começa a pedir o que veio do céu. Na hora do aperto, tomasse água que não era própria para saciar a sede. Mas na hora da folga, ele foi pegado de fora do caminho. Essa fé racional, ela me pareceu tão grande como instrumento de proteção para os embates de Jeová. A fé verdadeira me faz correr riscos no Deus, mais do que perceber o crer no amor de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que ele possa continuar vendo a igreja, eu, você, cada um de nós, de maneira que sobre a ação misericordiosa dele, nós estejamos testemunhando a sua casa, lançando sementes, colhendo frutos, sabendo que Deus tem. Sempre foi, sempre foi, de melhor.